Espírito Santo, o louvor dos teus filhos nessa tarde. Recebe, Espírito Santo, este louvor que foi para te adorar, que nós estamos aqui. Era para te servir que nós estamos aqui na tua presença nesta tarde. Recebe, ó nosso Espírito Santo, o louvor do teu povo. Pai Santo, Pai querido, nós te convidamos a se assentar junto conosco e nos ensinar a tua palavra nesta tarde. Espírito Santo, eis aqui, Senhor, estamos como igreja diante do teu altar, clamando a tua presença, Pai querido, porque nós temos tantas coisas para te pedir, tantas coisas para falar, Senhor, mas que nós possamos nesta tarde, Senhor, dizer apenas uma palavra: que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre esta nação. Pai Santo, Pai querido, coloca um louvor nos lábios dos teus filhos, porque até mesmo o louvor que cantamos vem direto do teu trono, e nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está lá em Juízes 4 e depois o 5. Quem já ouviu falar de Débora? Quem já ouviu falar de Débora? Uma mulher que se manteve íntegra em meio a um povo que estava se corrompendo. Uma mulher que buscava o Senhor quando a maioria dos seus irmãos não buscavam mais. E ela permaneceu fiel, ela permanecia fiel. Mas os filhos de Israel, apesar de terem se desviado, eles estavam sendo muito oprimidos. E o Senhor, na sua grande misericórdia, levantou Débora. O Senhor falou para Débora que ele estava preparando uma vitória para o povo, para a nação de Israel. Ele falou para Débora convidar o rei, falar para o rei, levantar o povo para a guerra, porque a guerra já estava vencida, porque o Senhor já tinha dado a eles a vitória. E Débora assim o fez. Ela chegou para o rei e o convocou para a guerra. Mas o rei, ele era meio reticente. Um rei reticente, um rei medroso, um rei que não tinha certeza de quando Deus falava. Ele não foi, ele disse: eu vou, só se você for comigo. Mas eu vou ler o texto aqui antes disso. Juízes 4, a partir do versículo 1. Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eúde. E o Senhor os vendeu nas mãos de Jobim, rei de Canaã, que reinavam em Azor. O chefe dos seus exércitos era Císera, o qual habitava em Orosete, dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, Císera, chefe dos exércitos de Jabim, juntamente com os seus carros e suas tropas, e tu entregarei nas tuas mãos. Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei, se não fores, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo. O que eu quero compartilhar com a amada igreja nesta tarde é que muitas vezes o Senhor nos chama para a batalha. E muitas vezes nós podemos ser Débora que diz: certamente eu irei. E nós podemos ser o rei e dizer: não vou. Vamos deixar que outro lute por nós. Eu não quero esta guerra. O que acontece, amada igreja, é que nós estamos em guerra. Existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra contra a nossa casa, existe uma guerra contra a nossa família, existe uma guerra contra a nossa nação. Mas quando você pensa assim, nação, a nação brasileira já tem bastante gente. Eu estou falando da nação da tua casa, a nossa casa é uma nação, a qual nós devemos nos posicionar por ela. Débora prontamente se levantou, certamente eu irei. Eu irei porque amo a minha nação. Quando Deus te chama, Deus chama Déboras. Deus chama homens, mulheres, filhos, jovens, na melhor idade, para se posicionarem. Porque existe uma guerra vindo contra a tua casa, existe uma guerra vindo contra a tua vida. E o que você está fazendo? Você confia nas promessas do Senhor quando Ele diz que Ele já venceu a guerra? Que Ele guerreia as nossas guerras? Que basta apenas que você se posicione? O fato do Senhor guerrear as nossas guerras e vencê-las não significa que nós não precisamos nos posicionarmos. Em todas as guerras que você lê na Bíblia, o Senhor convocou o seu povo para se posicionar. Porque a vitória era garantida, mas não disse para o povo, fiquem aí, deitados, acomodados, esperando, que eu já venci a guerra mesmo. Em momento algum, o Senhor sempre chama os seus servos a se posicionarem. Será que nesta tarde nós temos homens e mulheres posicionados? Será que nós temos homens e mulheres que têm levantado altares de adoração, de intercessão dentro dos seus lares? Quantas vezes por dia, ou por semana, ou por mês, você levanta altares ao Senhor? Dizendo que só Ele reina. Dizendo, Senhor, vem reinar sobre a minha casa, vem reinar sobre a vida dos meus filhos, vem reinar sobre o meu trabalho, vem reinar sobre as obras das minhas mãos. Quantas vezes a semana você faz isso? Uma coisa eu digo para você, amados irmãos. Aquele posicionamento que você não toma, aquele altar que você não levanta, Satanás toma. Aquele dia que você não diz, hoje eu terei um dia abençoado pelo sangue de Jesus. Aquele dia que você não profetiza sobre os teus filhos, que você não profetiza sobre a tua própria vida, Satanás profetiza. Nas madrugadas, os filhos das trevas se levantam. Eles se levantam com o poder deles, na ousadia deles, porque eles sabem que os filhos da luz estão, a maioria, dormindo. Porque a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Mas Jesus está justificando o povo? Não. Jesus está dizendo, ei povo, acordem, que enquanto vocês dormem, o reino das trevas se levantam para tirar o teu filho de você. Os nossos filhos, a nossa família, travam guerras que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Será que você sabe, você conhece a dor do coração do teu filho? Desde criança, adulto, adolescente, consegue saber? Não consegue saber. Eles não nos contam as suas dores. Eles não contam os seus medos, eles não contam os seus dissabores. E nós olhamos para eles e pensamos, está tudo bem, está tudo certo, ele está aqui debaixo da minha asa. Mas nós não alcançamos o coração dos nossos filhos porque nós não conseguimos ver. Mas Deus vê. E às vezes os nossos filhos estão com problemas aqui embaixo da nossa asa e nós não sabemos. Aí a tempestade se levanta. Nossa, de repente se levantou uma batalha contra a minha vida. Não, aquela batalha já estava sendo anunciada, já fazia tempo. Nós é que não percebemos que ela estava se aproximando. E quando ela chega no de repente nosso, para Deus não era de repente. Quantas mães estão aqui ou quantas passam por aqui que os seus filhos estão lá nas drogas? Mas eu faço o quê? Como meu filho está nas drogas? O que, que eu falo? Eu digo, não tem mais jeito mesmo? É aquele não vale nada mesmo? Não. Há esperança para nós. A esperança para nós quando eles dizem que os nossos filhos são a nossa herança, que, eles, que bendito é o fruto da nossa, que bendito é o fruto do nosso ventre. Mas é preciso se posicionar, é preciso levantar altares de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores e apresentar o nome dos nossos filhos diariamente. É preciso apresentar o nome dos nossos pais diariamente, é preciso apresentar o nome dos nossos sobrinhos, dos filhos de coração. Nós precisamos nos levantar como intercessores. Pessoas que guerreiam O Senhor vai vencer a guerra sim, mas Ele quer você posicionado. Não adianta você ficar deitado, dormindo, levantando só para ir trabalhar e dizer: Senhor, abençoa meu dia, amém. Ou então antes de dormir, dizer: Senhor, a oração de hoje é a mesma de ontem. Porque já estou tão cansado que não tenho mais força para orar. O Senhor quer pessoas valentes diante dEle. O próximo capítulo que segue Débora é Gideão. O Senhor só quer os valentes. Porque os covardes não conseguiram nada do Senhor. Porque no primeiro paco o diabo faz, a igreja corre. Já imaginou? O diabo faz, bum, a igreja, Que igreja é essa? Que igreja é essa que não tem coragem de se posicionar, de jejuar, de orar pela própria família? Não precisa nem ser pelo vizinho. Não precisa nem ser por outro, é pela própria casa. Deus espera que homens e mulheres se levantem. Levantem altares e orem pelas suas famílias. Declarem palavras de bênção pelos seus filhos. Declarem palavras de bênção sobre a própria vida. Mas tem pessoas que levantam assim: ai, o meu dia hoje já começou uma desgraça. O meu dia hoje já começou a atrapalhar. Não dormi nada a noite inteira. Sabe, irmãos? Recentemente, estava com uma situação na minha casa em que todo mundo perdia o sono. Ninguém dormia. Ou era o cachorro que latia a noite inteira do vizinho, ou eram pessoas que passavam a noite inteira pelas ruas. Ninguém dormia. Uma opressão tremenda. O meu filho não conseguia dormir, e daí, irritado porque não conseguia dormir, levantava, batia a porta, batia a panela, batia a janela, tudo ele batia. E aquilo estava se tornando uma coisa assim, já amanhecia o dia assim, tipo, carregado. E eu pensei: ou eu fico nessa, ou eu levanto dessa. E a partir do momento em que eu me levantei, me posicionei e falei: espírito de perturbação, você está proibido de tirar o sono de quem quer que seja nessa casa. Você está proibido de se manifestar, de agir nessa casa. Cale-se em nome de Jesus. Toda voz contrária que se levanta contra o poder de Deus, cale-se em nome de Jesus. Toda palavra de maldição que esteja nessa casa, e todo espírito de murmuração, e toda palavra que tem se levantado contra a minha vida e a minha família, eu devolvo agora para quem veio, para quem lançou. E eu fiz isso pelas madrugadas, irmãos, porque era nas madrugadas que as coisas aconteciam. Acabou. Todo mundo deita e dorme. Em paz nos deitamos, em paz adormecemos, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. E eu digo isso todas as noites: em paz me deito e em paz nos adormecemos, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. E todas as noites eu digo: cale-se. Todas as noites eu vou no quarto do meu filho e digo: demônio, você está proibido de acordá-lo. Você está proibido de falar no seu ouvido. Porque eu me posicionei como mãe, pela minha casa e pela minha família, e não abro mão dela. Se tem alguém que tem que sair daquela casa, é Satanás e os seus demônios. Se tem alguém que tem que sair da tua casa, da tua família, do teu trabalho, é Satanás e seus demônios. Mas você precisa se levantar como homem e mulher que se posiciona diante de Deus e diz: Senhor, estou aqui como filho, lavado, remido pelo teu sangue. Em ti eu me revisto de toda a tua armadura, que é o Senhor em mim. Eu me posiciono e contigo eu vou vencer essa guerra. Contigo eu e minha casa serviremos ao Senhor. Contigo eu terei vitória sobre as portas que estão fechadas. As portas se abrirão, os meus filhos se converterão, o meu marido se converterá. Irmãos, o meu marido levou 9 anos para se converter. 9. E ele não queria casar comigo. 9 anos. Já estávamos há 5 morando junto. E eu me converti nessa igreja maravilhosa. Se agora nós temos que resolver tampar as brechas. E o meu marido olhou para mim e disse assim: eu não vou assinar um papel. E eu não vou fazer diante de Deus um compromisso que eu não sei se vou cumprir. Tá? Tá bom. Ok. Falei: Senhor, o Senhor está vendo o que está fazendo. Né? Como que uma pessoa mora com alguém 5 anos, 10 anos, 20 anos e não sabe se quer ter um compromisso com ela? Antes de eu conhecer Jesus, eu aceitei aquela situação. Mas depois de conhecer Jesus, Falei assim, vamos me posicionar. Senhor, o que, que eu preciso fazer para que essas coisas se resolvam? E o Senhor me deu uma ideia. Hoje o casal tem que ir junto para o cartório, mas quando eu casei dava para marcar o casamento sozinho. Fui no cartório, agendei o casamento, paguei o casamento, convidei os padrinhos para ir no cartório. E os padrinhos falaram assim, mas ele aceitou casar? Falei, não, ele nem sabe ainda. Meu marido chegou em casa às 6 horas da manhã, no sábado, era umas 10 horas. Falei, levanta que nós temos que ir no cartório. Fazer o que no cartório? Nós vamos casar. Ele levantou e nós fomos casar no cartório. Ele olhou para mim assim, na igreja eu não caso. Tá bom, ok. Tinha confraternização da célula no mesmo dia. Chamei a pastora Adora. Falei com a pastora Rosemara. Amiga, nós vamos casar na célula hoje. Mas ele concordou, ele vai ficar sabendo na hora. E assim foi, convidei, vamos na célula hoje, tem confraternização. E ele foi. Chegamos lá, estava lá armado. Estava lá a pastora, o pastor Judemar. E nos casamos, irmãos, casamos sem aliança. Porque ele não queria ter uma aliança. Falei, não tem problema, eu não preciso dessa joia para ter uma aliança com você, porque a minha aliança é feita no céu, é com Deus. Até hoje, vocês podem ver, ó, não tem aliança, porque até hoje ele acha que não, e eu estou esperando. Mas não foi essa aliança de joia no meu dedo. E nós estamos casados há quase 30 anos. E somos felizes e temos uma família abençoada, mas as batalhas vêm, elas se levantam contra nós. E as batalhas se levantam contra vocês, porque Satanás está aí para se levantar. Mas a partir do momento em que eu coloquei os dois pés firmes, eu luto pela minha família até o último suspiro dessa vida. Eu espero que você lute pela tua família até o último suspiro dessa vida. Porque o que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O que vai adiantar você ganhar grandes coisas e olhar para a tua casa destruída, para os teus filhos nas drogas, para o teu marido na sarjeta? Mas acontece, irmã, que existe um segredo chamado posicionamento. Senhor, tu guerreias as minhas guerras. A tua palavra diz que eu e minha casa te serviríamos. A tua palavra diz que se eu cresço, o Senhor salvaria a minha e a minha casa. É a tua palavra que diz. Senhor, a tua palavra diz que o meu filho é a tua herança. Bendito é o fruto do meu ventre. Meu filho, o que é? Bendito. Eu me recuso a dizer qualquer outra palavra que não seja essa. E tem mãe que se recusa, tem mãe que já está cansada, sobrecarregada, mas a palavra do Senhor diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor revolve as nossas forças quando nos posicionamos. Será que tem homem e mulher posicionado nessa igreja hoje? Amém? Se quer a vitória do Senhor, se posicione. Temos aqui água, temos aqui pedidos diante de Deus. Quanto à oração, o Senhor tem visto o coração de cada um aqui. Deus tem visto a necessidade de cada um. Deus tem visto, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Mas Ele se faz forte com aqueles cujo coração é dEle. E uma vez eu li esse texto e perguntei, Senhor, será que o meu coração é Teu? Eu estava lá na Receita Federal, no momento em que eu estava lá resolvendo umas questões, e eu perguntei, Senhor, será que o meu coração é Teu? Porque se o meu coração não for Teu, como que eu posso me aproximar de Ti apenas como uma pedinte, uma mendigante? Senhor, me dá, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu quero Teus pés para chorar, eu quero Tuas mãos para me abençoar, mas eu não quero o Teu coração. Tem muitas pessoas que buscam os pés do Senhor para chorar, as mãos para abençoar, mas o coração... E o sentar, e o ouvir, e o meditar, e o agradecer ao Senhor por todas as coisas. E o levantar altares de adoração sem pedir nada. Apenas, Senhor, estou levantando aqui nessa madrugada um altar ao Senhor de adoração. E dizer, Senhor, o Senhor reina para sempre. Reina eternamente, reina na minha vida, reina na minha família, reina no meu trabalho. Reina em tudo que faço. Se você não sabe uma palavra de adoração, tem salmos maravilhosos que se levantam para adorar a Deus, só de adoração. O Senhor não chama, o Senhor não chama como filhos, noiva e amigos. O servo não senta à mesa. Só senta à mesa os filhos, os amigos e a noiva. Se nós não formos as três características que Deus devia ter pensado assim, tem pessoas que nunca noivaram, nunca tiveram noivo, então noivado vai ser uma coisa estranha para ela entender. Tem pessoas que têm relacionamento com pai, né, com mãe, então pai vai ser difícil dela entender a linguagem de pai, mas de amigo, todo mundo tem um amigo. Então, se você não sabe se achegar a Deus como um pai, se você não sabe chegar a Deus como uma noiva, se achega como um amigo, porque ele é um amigo, aí você está pedindo o coração de Deus. E nessa conversa, nesse diálogo, você apresenta as tuas dores, e o Senhor traz refrigério para a tua alma, e Ele traz paciência para você esperar o momento certo das coisas. Eu esperei 9 anos pela conversão do meu marido, e ele se converteu, e foi o dia mais feliz da minha vida, e tantas outras batalhas que eu tenho no dia a dia, mas eu precisei o quê? Me posicionar como esposa, me posiciono hoje como mãe, me posiciono como ludicelo, me posiciono como pessoa, me posiciono como filha. Eu tinha uma dificuldade para me posicionar com Deus como filha, uma dificuldade, mas hoje me posiciono como filha. Eu sou filha amada do Pai, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Satanás, o meu pai me disse que eu tenho autoridade sobre você, passa fora da minha casa, passa fora da minha vida. Ah, eu tenho as minhas fraquezas, tenho coisa nenhuma, em Cristo eu sou fortalecida nele. Mas será, irmão, que vocês todos que estão aqui, eu pergunto, será que muitos de nós não passamos às vezes um tempão aqui, fazendo campanhas, querendo só a mão do Senhor, ou só os pés dele para chorar? Que tem pessoas que choram, 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 e levantam e continuam chorando. Será que nós temos filhos aqui? Será que você já fez uma aliança com o Senhor? Para dizer, Senhor, sou tua filha. Todo mundo aqui já aceitou Jesus neste lugar? Todo mundo? Será que todos que estão aqui, um dia já chegaram, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo? Ou será que ainda tem gente aqui que está dizendo, Senhor, eu quero as tuas bênçãos, sim, mas, como meu marido dizia, né? Moramos juntos, já está bom, já sou abençoado no casamento, mas uma aliança com você não quer. E às vezes nós fazemos isso com o Senhor. Recebemos dele muitas bênçãos, porque o Senhor é misericordioso, ele atende o nosso clamor. Mas será que para chegar no céu, será que lá nós vamos conseguir entrar? Será? Será que o Senhor vai olhar assim, tipo, você foi servo, você serviu, realmente, você estava lá na igreja, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Mas então, o sentar à mesa para ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, tem que ser filho, lavado, remido, compromissado com o Pai. Tem que ser aquele amigo que tem intimidade com o Pai. E mais importante ainda, tem que ser a noiva que foi resgatada do domínio das trevas e transportada para o reino do seu filho amado Jesus. Aí a gente chega diante de Deus e não tem nenhuma dessas vestes, só a de servo. O servo serve, mas o servo não entra, não senta na mesa do rei. E nós temos uma escolha dia a dia, o que eu quero ser, servo, filho, noiva ou amigo de Cristo? Lembrem-se, igreja, para sentar à mesa do rei, você vai ter que sentar nessas 3 categorias. Porque a palavra diz, não vos chamo mais servos, mas amigos. Em Cristo fomos reconciliados com o Filho, então em Cristo somos filhos, não somos mais criaturas. E em Cristo somos noiva, a noiva do Cordeiro, que derramou seu sangue por ela. E o que você quer ser? Talvez você ainda esteja assim. Dia 16 agora tem batismo. Não sei se todos são batizados. Dia 16 agora tem batismo. A gente fica reticente. Acho que eu não quero me batizar agora, porque acho que eu não quero ter um compromisso com Deus agora. Nós podemos ser Débora corajosa, dizer assim, eu vou me batizar, porque eu não preciso estar perfeita nesse batismo. Eu vou fazer uma aliança com Deus, porque eu sei que Ele vai me fortalecer na caminhada. Ou nós podemos ser um rei covarde. Dizer, não é agora, vamos deixar para lá. Então, igreja, se prepare, porque o Senhor manda um recado para nós. Os filhos das trevas têm se posicionado. E você, é filho de Deus, tem se posicionado? Se você não tem se posicionado, pense um pouco. Vamos levantar, igreja, vamos levantar. Quero que você se levante. Eu não separei nenhum louvor, cadê o ministério do louvor? Não separei nenhum louvor, nem pensei. Mas quero que você seja o louvor. Quero que você feche os teus olhos e pense quem você tem sido. Feche os teus olhos por um instante e pense quem você tem sido. Aproveita esse tempo de fechar os teus olhos e pensar. E dizer como eu disse, Senhor, será que o meu coração é totalmente teu? Senhor, será que eu tenho feito a tua vontade como filho? Será que eu tenho te buscado como amigo? Será que eu tenho te adorado como noiva? Ou será que eu sou aquela noiva que não sente saudade nenhuma do noivo? Ou será que eu sou aquele amigo que não sente saudade nenhuma do amigo? Ou aquele filho que não está nem aí para o pai? Como você tem sido diante de Deus? Porque o Senhor, Ele nos chama, como Ele chamou Débora. Ele chama filho, amado, amigos, noiva, se posicionem, porque é chegada a hora de se posicionar. Você tem um minuto, para abrir os teus lábios e olhar para dentro de si. É você e Deus. O Espírito Santo, Ele está aqui nesta tarde. O Espírito Santo está sondando o coração de cada um que está aqui, inclusive o meu. Ele está nos sondando. Ele está olhando para o coração de cada um. Porque antes mesmo de você falar, antes mesmo de você abrir a tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. E eu te convido nesta tarde, ó Deus. Sonda, Espírito Santo, o coração do teu povo. Se você não se reconciliou com o Senhor, esse é o momento. É o momento da reconciliação. É o momento de levantar as suas mãos bem alto. Levanta, igreja, tua mão bem alto. O mais alto que você puder. O mais alto que você puder. E diga assim, como o servo Bartimeu dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque eu ainda estou cego, embora eu sei que o Senhor está passando por aqui. Mas eu preciso te ver. Eu preciso abandonar a capa da mendicância. Eu preciso vestir a capa de filho. Eu preciso ter a liberdade de amigo, de igreja. Levante os braços mais alto que você puder e diga: Jesus. Repitam comigo: Jesus. Mais alto, Jesus. Mais alto, Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim, transforma minha vida, eu quero ser teu filho. Eu te agradeço, Pai, pela tua presença na vida dos teus filhos, que o Senhor derrama de uma unção sobrenatural sobre a vida de cada um, que eles possam, ó Deus, a partir de hoje, Senhor, se posicionarem como filhos, como amigos, como noiva, que se aproxima de um Pai amoroso, que dá de bom grado tudo que necessita, Pai, mas que haja posicionados, que homens e mulheres se levantem, como mães e pais intercessores, que lutem pelas suas casas e suas famílias, e que põe o diabo para correr em teu nome, aleluia!
A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Tremenda palavra. Deus é bom demais. Receba no seu coração essa mensagem do trono de Deus para você. Daqui a pouco nós vamos estar orando. Ainda em pé, tem alguém aqui que já está fazendo a corrente? Tem alguém que está fazendo a corrente de oração? Trouxe aqui, né? Estou vendo as fotos, a garrafa de água, roupa. Isso mesmo. Tem alguém aqui que já foi abençoado alguma vez? Já teve alguém que recebeu uma bênção? Glória a Deus. Ainda em pé, alguém gostaria de testemunhar rapidamente algo aqui na frente hoje? Tem alguém? Tem? É? Pode se assentar então, por gentileza. Rapidamente, por gentileza. Seu Jair, o que aconteceu?
Eu fui viciado. Desde a infância, praticamente, a vida perdida no alcoolismo. Fiquei mais de 30 anos no vício. Só acidente, assim, eu tive 10 acidentes, na estrada, né, na cidade, nas rodovias, e mais de 22 internamentos. Mais de 22, uns 25 internamentos, um em Maringá, um em Curitiba. E foi assim, eu comecei muito praticamente assim, criança, né, no álcool. E foi uma coisa terrível, assim, os anéis se foram todos, né, os dedos ficaram. O pastor Nelson me conheceu lá de baixo, então ele sabe bem já a história minha. A igreja orou muito por mim, né, e teve as famílias da igreja, lá na primeira, né, que me apoiou muito, os irmãos, né, a igreja, o Senhor Jesus. Né. Então, hoje a gente está aqui dando esse testemunho, porque quando a pessoa... O álcool, por exemplo, é uma droga terrível, só que ela é liberada. Eu, por exemplo, assim, fiquei numa situação terrível, assim, que...
Ficou...